E eu, inclusive, senhor presidente, quero requerer que seja este meu pronunciamento encaminhado ao prefeito Gilberto Kassab, ao subprefeito Alexandre Conte, às autoridades aqui a quem encaminhamos este ofício, Ronaldo Camargo, secretário da Subprefeitura de São Paulo, subprefeito de Campo Limpo Alexandre Conte, ao secretário de Segurança Antônio Ferreira Pinto, ao comandante Leonardo Torres Ribeiro, do CPAM, e ao comandante do 37º Batalhão, tenente coronel Cláudio Lopes da Cruz, e ao secretário de Transporte e presidente da CT, Marcelo Cardinale Branco, para que eles tenham ciência de como é que tudo aconteceu. Aliás, os próprios membros da Polícia Militar ali presentes, puderam testemunhar a natureza dessa festa que foi tão bem sucedida. Senhor presidente, senador Roberto Cavalcante, eu me sinto no dever, nesta tarde, de fazer o relatório de minha viagem ao Canadá, onde, de 2 a 4 de setembro último, fui designado para representar o Senado Federal e o próprio presidente José Sarney para participar da reunião dos presidentes dos Senados e das casas unicamerais do G20, ou seja, dos principais países do mundo, os 20 principais. E este breve relatório, então, neste relatório, digo o seguinte: é importante que cada um de nós, quando viajamos para representar o Senado, possamos aqui reportar o conteúdo de nossa viagem. Por indicação do Itamaraty e designação do presidente José Sarney, representei o Senado brasileiro na reunião dos presidentes dos Senados e das casas unicamerais do G20, que se realizou no Senado do Canadá de 2 a 4 de setembro último, em Ottawa, cujo tema foi a seguridade alimentar e os meios para assegurar a estabilidade econômica global após a última crise econômica e financeira. O Itamaraty, inclusive, havia recomendado ao presidente José Sarney que eu pudesse ir, dado o tema que foi tratado neste encontro. Eu fiz a palestra de encerramento do encontro, no sábado, às 11 horas, e relatei como o Brasil, de acordo com a Lei 10.835, de 2004, fará a transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. Eu expus as vantagens da Renda Básica de Cidadania paga a todos os habitantes do Brasil de maneira incondicional. Após mostrar como a sua implementação significará a aplicação dos princípios de justiça, tais como expostos por John Rawls, observei que, na medida em que mais países passarem a adotar a Renda Básica incondicional, estaremos em condições de dar maior sentido às palavras contidas na canção de Bob Dylan, Blowing in the Wind, que os povos do mundo cantaram nas ruas quando pediram para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque. Cantei a canção na conclusão, no que fui, até de maneira surpreendente para mim, muito aplaudido, em especial pelo senador russo Alexander Torchin, o First Deputy Chairman do Senado russo. Em seguida, o senador russo expressou ao embaixador do Brasil no Canadá, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, presente ao encontro e a quem muito agradeço por toda a atenção e hospitalidade conferida a mim, o quanto havia gostado da minha exposição, no que foi seguido pelos demais parlamentares presentes, em especial o senador Noel Kinsella, presidente do Senado do Canadá e do encontro dos legislativos do G20. Estiveram presentes os representantes dos seguintes países: Canadá, Austrália, Argentina, Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Coreia, Malawi, México, Holanda, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Espanha, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos da América, Vietnã e Parlamento Europeu. No início de minha fala, sugeri um cumprimento e o desejo de pleno sucesso à iniciativa promovida naquela semana pelo presidente Barack Obama, em Washington, D.C., de realizar conversas diretas entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que continuarão no próximo ano, ao longo desses próximos 12 meses, com o objetivo de encontrar soluções que possam resultar em justiça e paz no Oriente Médio. Durante a cúpula, o vice-presidente do Senado italiano, o senador Vanino Titti, pediu uma audiência especial comigo para expressar a sua preocupação com o caso de Cesare Battisti. Ele avalia que é muito importante que o Brasil possa respeitar as decisões da justiça italiana em regime de plena democracia, ainda que admita que às vezes erros possam ser cometidos. No encontro, eu, que sou neto de italiano, Andrea Matarazzo, e amigo da Itália, ressaltei que tenho tido o propósito de desvendar a verdade, como fazia Galileu Galilei, e que é muito importante que sejam considerados erros graves, como o de ter Cesare Battisti sido defendido em ausência por procuradores que falsearam a sua designação. Eu, inclusive, senhor presidente, encaminhei ao vice-presidente do Senado italiano, o senhor Vanino Titti, uma carta que avalio possa ser, depois que tiver ele próprio me respondido e autorizado, possa dar divulgação à mesma, pois considero importante os esclarecimentos que tenho a convicção que estão sendo objetos da apreciação do advogado-geral da União, Luiz Adams, que deverá encaminhar o seu parecer sobre este assunto ao presidente Lula para que ele possa, da maneira a mais adequada possível, tomar a decisão, obviamente, de grande responsabilidade. Mas eu tenho a certeza que qualquer que seja a decisão, jamais vai interferir na excelente qualidade das relações entre o povo brasileiro e o povo italiano por tantas razões. Eu gostaria ainda, senhor presidente, de aqui fazer um registro sobre o estudo da Fundação Getúlio Vargas, realizado pelo economista Marcelo Neri, o diretor do Centro de Estudos Sociais da GV, em que revela que a renda dos brasileiros mais pobres avançou em ritmo quase 3 vezes superior ao dos mais ricos em 2009. Segundo o estudo do economista Marcelo Neri, os 40% mais pobres tiveram um ganho de 3,15% em 2009 e os 10% mais ricos de 1,09%. Os cálculos são baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O economista destaca que a renda dos brasileiros tem crescido mais que o PIB. Enquanto o Produto Interno Bruto avançou 3,78% ao ano de 2003 a 2008, a renda se expandiu 5,26% a cada período em termos per capita, descontado o crescimento populacional. No ano passado, quando a crise internacional freou a economia brasileira, o PIB per capita caiu 1,5%, mas a renda cresceu 2,04%. O professor Neri argumenta que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou um fato histórico. A classe C atingiu 50% da população do país. No ano passado, o extrato econômico representava 49,2% dos brasileiros e, em 1992, 32,5%. Marcelo Neri enquadra na classe C as famílias com renda mensal entre R$ 1.116 e R$ 4.854. Essa nova classe média abarca 94,9 milhões de pessoas, segundo a FGV. A classe C agora é dominante em poder de compra e poderá comandar o país não só economicamente, mas até em termos políticos, ressalta Marcelo Neri. Mas também o que é importante, ressaltado por Neri, é que o Brasil vive um crescimento comparável registrado pela China, mas que o avanço econômico brasileiro tem qualidade superior ao do país asiático. O boom brasileiro recente vem acompanhado de maior equidade, enquanto a China vive uma crescente desigualdade similar à que vivemos durante o milagre econômico brasileiro, diz Marcelo Neri. O economista Cláudio Dedeca, da Unicamp, acrescenta que nos últimos anos houve melhora da desigualdade porque todos os estratos sociais tiveram ganhos. Segundo ele, até 2006, a desigualdade caía porque havia melhora para baixa renda e estabilidade ou queda na renda dos estratos sociais mais ricos. A desigualdade se reduziu devido à convergência dos rendimentos mais elevados em direção ao dos estratos inferiores. É realmente importante o que mostra, e sobretudo quero destacar, esta síntese que mencionei foi publicada na Folha de São Paulo de hoje, mas eu quero destacar no estudo de Marcelo Neri, denominado A Nova Classe Média, o Lado Brilhante dos Pobres, primeiro, que a evolução da renda média dos brasileiros, sobretudo no período de 2003 para cá, foi aumentando gradualmente durante todos os anos, 2003 para 4, para 5, 6, 7, 8, 9, segundo as pesquisas do IBGE. Em 2003 era R$ 477,89 e gradualmente aumentou até atingir R$ 630,25. E isto foi acompanhado de uma evolução do bem-estar. A magnitude da retomada do crescimento no período 2003-2008 depende da base de dados utilizadas. O PIB cresce 3,78% em termos de per capita ao ano, velocidade menor que a PNAD, de 5,26% ao ano, também descontado o crescimento populacional e a inflação. Se depender da PNAD de 2009, nenhuma das alternativas acima, pois o PIB per capita cresce cerca de menos 1,5% em 2009 contra um crescimento, este sim, positivo de 2,04% da renda por pessoa da PNAD. Mas o que eu quero, sobretudo, destacar é a evolução do coeficiente Gini de desigualdade, que tinha evoluído de uma maneira muito preocupante, por exemplo, de 1960, quando era 0,5367 para 70, 0,5828 para 79, 0,5902, e em 1990 para 0,6091, quando atingimos a condição de um dos países, se não o país de maior desigualdade dentre todos aqueles para os quais o Banco Mundial e a ONU medem o coeficiente Gini de desigualdade. Já no ano 2001, estávamos com um coeficiente Gini de 0,5957. E, progressivamente, então, eu vou aqui citar, em 2002, baixou para 0,5886, em 2003, início do governo Lula, para 0,583, em 2004, 0,5711, 2005, 0,5682, 2006, 0,540, não, aqui tem uma falha de, não vou citar esse número porque aqui tem uma falha numérica na tabela, em 2007, 0,5550, 2008, 0,5486 e 2009, 0,5448, ou seja, todos os anos, de 2001 a 2009, senador João Faustino, felizmente nós conseguimos combinar crescimento econômico com diminuição da desigualdade de renda no Brasil e diminuição da pobreza absoluta, portanto, com aumento do bem-estar. Queira Deus, queiram que possamos escolher governantes que assegurem que possamos avançar numa direção positiva, dando continuidade a esta evolução da diminuição da desigualdade socioeconômica. Quero dizer que acho que a combinação de estabilidade de preços com alto crescimento, desenvolvimento, com melhoria da distribuição da renda e erradicação da pobreza são os objetivos que todos temos. Infelizmente, os objetivos de todos os candidatos a presidente, em verdade, são objetivos expressos na nossa Constituição. Eu tenho muita confiança que a nossa candidata Dilma Rousseff vai dar prosseguimento a este movimento saudável e positivo. Mas, felizmente, nós podemos ver que no debate entre os candidatos, como os que têm ocorrido na Rede Vida último domingo, na Rede Bandeirantes, na Gazeta, no debate com as emissoras católicas e os outros que estão por acontecer, inclusive da Rede Globo, que será o debate final, os quatro candidatos que mais têm comparecido, e mesmo os outros, eles têm um objetivo comum de levar adiante o propósito de realização de maior justiça, de maior equidade em nosso país. E eu espero que, inclusive, possam realizar esta transição prevista na Lei 10.835 de caminharmos do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, conforme a lei, para ser instituída em etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia ela se tornará incondicional, possivelmente para os que então seremos os 200 milhões de brasileiros. Senador Roberto Cavalcante, senador João Faustino, quero muito agradecer a atenção de Vossas Excelências, inclusive por terem se empenhado em garantir que hoje nós tivéssemos quórum para expressar aqui o sentimento de nós, senadores, que representamos nossos estados e, claro, nossos colegas estão em campanha, mas é importante que continue o Senado Federal, o Congresso Nacional a ser o pulmão onde possam os representantes do povo, inclusive nós, senadores, e os deputados federais, estarmos expressando o sentimento do povo através de nós que fomos escolhidos por eles para representá-los. Muito obrigado.